Olha, o que eu conto para vocês que aqui na região antigamente tinha mais assim, por exemplo, mais, como é que se diz, mais agricultura, tinha mais comércio, que os comércios daqui agora só é na cidade. Porque mesmo ali onde Graça mora ali, antigamente era uma fábrica de rede, muita gente trabalhava no ensino, trabalhava nessa fábrica. Tinha uma mercearia muito boa, mas as coisas eram difíceis, porque para ir para a rua, a gente ia daqui para a rua de pés. Tinha que sair de madrugada. Não podia sair menos de 4 horas da manhã para chegar de 6 horas na cidade. E vinha, né? Hoje tem mais transporte, tem umas coisas assim, mas está ficando mais difícil, porque tinha muita gente que morava aqui. Tinha a cultura do algodão, tinha a cultura do agave, tinha a cultura que a gente, essas fazendas aqui em roda, a gente trabalhava, tinha muita coisa. Hoje a cidade tem muita coisa, mas que vem de fora. Aqui a comunidade, o que ganha é pouco para a sobrevivência do povo. O povo é mais de aposentadoria, uma bolsa renda, uma coisinha assim que não dá para evoluir. Por isso que o pessoal do sítio se retiraram todo para a cidade. E a cidade cheia e a complicação para lá, e a gente também, né? Porque você veja a complicação da cidade, como é que tá. Porque nos sítios, nas fazendas, ninguém quer ninguém morando mais. Muito pouca gente. Veja que aqui a comunidade era grande, olha como está pouca. Fazer o quê? Não tem incentivo assim, por exemplo, de governo, que bota um INCRA, essas fazendas, porque a fazenda em seu lugar ali, era muita gente dessa região que a gente trabalhava lá. E a lavoura servia para tudo, né? Então hoje não tem mais. A fazenda de Augusto e Almeida aqui também era a mesma coisa. Hoje não tem mais. O povo que tem um sítio pequenininho que ainda ficou para morar é aqueles que estão com a cultura por aqui. É isso que Graça vem batalhando para ver se a coisa daqui fica mais evoluída, as coisas melhoram mais para as pessoas do sítio, o um incentivo de uma coisa assim melhor.
A senhora falou, né, que naquela época, quando vocês tinham que ir ali para a cidade de Guarabira, tinha que fazer esse percurso.
Era de pés. Daqui a gente ia tão feliz que hoje o povo não quer andar daqui para ali sem que não seja num carro ou numa moto. Antigamente não tinha isso. Festa aqui, a gente ia para Guarabira, noite de ano, festa da luz. Sim, que tinha umas festinhas por aqui, pouquinha, mas uma festa mais evoluída, que a juventude queria ir, ou Araçagi. Eu mesma, a minha cidade primeiro que eu conheci foi Araçagi. Quando eu vim conhecer João Pessoa, eu já estava velha, já tinha neto. Que eu não tinha, não saía. Somente aqui.
E vocês saíam daqui para ir a Guarabira, sem ser assim para ir para a festa, para fazer o que lá na cidade?
Fazer compra. Por exemplo, a gente aqui, não, quando não tinha as coisas aqui em roda, a gente ia para lá para comprar as coisas assim, tecido, fazer roupa, que a gente fazia em casa, que hoje tem nas fábricas de costura, mas antigamente quase todo mundo costurava em casa. Minha mãe mesmo tinha uma maquinazinha que quando eu chegava do roçado à noite, ela dizia assim: olha, já tem a roupa dos meninos tudo cortado, você vai ficar até meia-noite aqui na máquina para costurar a roupa dos seus irmãos. Porque eu era mais velha. Era não, eu sou. Né? A gente fazia à noite. Por exemplo, uma noite eu estava aprendendo um bordado na máquina à noite, e a Liana, tá, meu esposo, pegou fogo na mostra de bordado e queimando meus cabelos que eu cochilei em cima da luz. Antigamente era luz de querosene. Hoje tá bom, porque tem energia, né? Tem água que vem da cidade. Mas antigamente não era assim, não. A gente trazia água de São José do Miranda para tomar aqui. Era difícil por isso as coisas. Mas tinha mais cultura para as pessoas que moram no campo.
Quer dizer que não tinha nem energia naquela época.
Tinha nada. Onde agia o quê? Essa noite eu estava rindo ali, meu filho e meu marido, porque antigamente ele tinha uma festinha, botava ali num lugar chamado Maciel, eles botavam uns pedaços de madeira, assim, que nem uns postes, botavam um negócio que botava na lâmpada, que eu não sei nem o que era, que ele fazia um barulho e fazia um fogo dessa altura, assim, um fogo vermelho, era a energia que tinha. Tinha energia aqui, não.
E dentro de casa, assim, como é que vocês faziam?
Lamparina de querosene. A gente trazia do roçado o algodão, tirava as sementes, mesmo fazia, mamãe ensinava, nós fazia aqueles, chama pavinho, colocava na lâmpada, tocava o querosene e tava fogo.
E não empreteava a casa toda, não?
Empreteava, o nariz, a gente ficava tudo sujo. Mas fazer o quê? A gente tinha outra coisa. Aqui para estudar era muito difícil. Estudar era uma enxada nas costas, que eu passava um ano e ia 15 dias de aula.
É mesmo?
Era. Num ano, a pessoa ia 15 dias de aula, estudou o quê? Diga. E quando era para fazer a prova, pai, vamos apanhar algodão de noite, de madrugada na lua, que é para no outro dia fazer a prova. A gente ia fazer o quê? Cochilando. Diz o quê? Aí, estudar como?
E não tinha assim, por exemplo, o pai, a mãe colocava a criança para estudar, né?
Era, mas eu mesmo comecei a limpar mato de enxada e puxar garrote no roçado com 6 anos de nascida. E passar esse rio, que chama-se o rio Araçagi, que fica aí pertinho, ele cheio, que quando ele tá cheio, ele vem aqui nessa casa, quando a cheia é grande. E sabe como era que eu aprendi a nadar? Segurado no rabo de um garrote, papai puxava na frente nadando e eu segurado atrás, engoli tanta água de lama que o povo disse que da barriga d'água, mas a minha até aqui não deu. Não. Eu sofri, ainda não tô bem, ainda tenho sofrido um pouquinho.
E como é que era esse negócio de atravessar um garrote pro lado do outro?
Olha, trabalhava do outro lado, porque o terreno do papai aqui é pequenininho, isso é 3 hectares de terra. Não dava para ele sobreviver, para ele botar 4 hectares de terra alugar lá nas terras do Velho Luca. E a gente tinha que limpar aquele mato. Mato a gente limpava com enxada assim, olha, na mão. E outra mais, um capim chamado miâmbico de pato ficava dessa altura, olha. Tem que limpar aquele mato e chega a terra no algodão, no milho, na fava, no feijão, nas coisas que plantava. Agora só lá que a gente não plantava inhame, nem macaxeira, batata, a gente plantava umas covinhas, não era leirão porque ele não queria. Mas se plantava.
Leirão era o quê?
Leirão é, você pega o mato com cama assim, olha, aí chega a terra, cobra aquele mato e ali planta a maniva da roça, ou cavalo de roça, e a rama da batata para dar a batata. É porque aqui no momento eu não posso fazer, mas em uma cirurgia não posso. Não, eu ia mostrar você como era que fazia. E uma tundinha não tem que cavar um buraquinho, um buraco bem fundo. Aí você junta aquela terra, faz aquele morrinho para poder ter o inhame. Porque inhame, batata e macaxeira, se você não cavar bastante a terra, ela não dá, dá bem pouquinha.
Agora, esse garrote atravessando do outro lado do rio, para que era?
Para campinar, que ainda tem a campinadeira. A pai estava na campinadeira, no garrote, e eu puxava na frente e ele encarcava atrás de mim para fofar a terra, para limpar a rua.
E o bicho conseguia nadar?
Nadar, que todo animal nada, né? Todo bicho nada. Cavalo nada, cachorro nada, porco nada, todo bicho nada o rio. Aí tinha que ir, do outro lado não podia amarrar, porque o seu Luca não queria. Aí papai todo dia levava e trazia. E eu era mais velha, tinha que ir para essa tarefa.
E nisso a senhora aprendeu a nadar?
Nós todos, só quem não aprendeu a nadar nesse rio foi um irmão meu, que ele era doente, era deficiente, ele não aprendeu, mas os outros 13 todos aprenderam, tinha que passar o rio cheio. Na falta, um negócio bem grande assim, olha, que é que nem a gente chamava uma cumbuca, botar a enxada de 5 pessoas dentro, e a boia, a roupa, e botar na água e sair nadando atrás. Entrava num canto assim, a gente não passa nadando no rio, é certo não, tem que ir descendo acompanhando a água.
A senhora disse que de um ano a senhora às vezes estudava 15 dias.
15 dias de aula. Aí eu estudei, não posso dizer que eu estudei, estudei. Eu aprendi só a fazer o nome. Eu aprendi a ler uma coisinha, eu não sei ler bem, muito pouco. Depois que eu botei os meus filhos para estudar, que eles aprenderam, é que eles chegaram do colégio e dando aquelas aulas minha em casa. Mãe, ensina aqui, meu filho, eu não sei, mas ia gaguejando, mas eu ia aprendendo.
Como é que era a criação assim? Como é que era para criar filho na época da juventude da senhora?
Era meio complicado, mas se criava assim mesmo, né? Menino se criava de todo jeito. Não era que nem hoje, que tem muita coisa, as mães fazem pré-natal, faz tudo. Minha mãe teve 14 filhos, só fez pré-natal do último que nasceu. O resto nenhuma mãe fez. Nasceram tudo aqui nessa casa.
Não ia para o hospital?
Não. Como ia? Foi por isso que a mãe da minha mãe morreu de parto, porque não levaram ela para o hospital, ela teve a criança e deu hemorragia e ela morreu. Minha mãe ficou com 4 anos de nascida. Antigamente morria muitas, né?
E quem é que ajudava, assim, a mulher?
aquelas mulheres que eram mais sabidas, que tinham mais uma inteligência, era quem ajudava. O meu mesmo só fui pré-natal de um, que nasceu no hospital. Os outros três nasceram em casa.
A mulher, assim, quando estava grávida, ela tinha que ter algum cuidado especial?
Tinha nada, a gente trabalhava, fazia todo o serviço.
Fazia tudo?
Fazia tudo. Limpava mato, fazia todo o serviço. Plantava macaxeira, plantava inhame, plantava batata, plantava tudo. Ramo de batata, plantava milho, apanhava, ia para o roçado, buscava algodão, buscava tudo.
E depois que o bebê nascia?
Depois que o bebê nascia, ficava em casa uns tempos, né, para cuidar dele. Até ele ficar malzinho, porque aquele mais velho já ia cuidando dos mais novos. Eu mesma ajudei minha mãe a criar 10 irmãos.
A mulher guardava resguardo?
Guardava mais do que a de hoje. Que minha mãe passava 40 dias aqui, a gente cuidando. Agora, o que me perturbava muito é porque quando ela ganhava neném, ela tinha história de comer pirão de galinha. E era 40 dias que ela queria comer pirão de galinha, todo dia tinha que matar uma.
Haja galinha.
Haja galinha, mas só é que eu, por isso eu não gosto bem da tal galinha.
E assim, nesse resguardo, o que, que a mulher podia e o que, que ela não podia fazer?
Ela não podia pegar em peso, ela não podia lavar roupa. Ela tinha um cuidado, né?
E a criança, assim, depois que, logo que nascia, quais os cuidados que tinha que ter com ela?
Olha, os cuidados que tinha que ter com ela, dar comidinha na hora certa, porque criança, por hoje, os médicos mandam 3 em 3 horas, mas até os animais, ele quando é muito novinho, ele não precisa comer 3 em 3 horas, não. Ele, o intestino dele é pouquinho, ele come pouquinho. A hora que der fome, ele come, né? Até ele, assim, uns 4 meses, ele era meio famintozinho. Aí depois é que ia demora na hora da comida.
Como é que fazia, assim, quando a criança nascia, para cuidar do umbigo do bebê?
Olha, mamãe curava com cibazol e óleo de coco.
Como é que era?
Era, a gente fazia óleo de coco em casa e ela comprava um comprimido chamado cibazol. A gente ralava, botava no óleo de coco. Ela lavava o bico da criança bem limpinho, com água morna, e colocava, secava e colocava aquele óleo de coco, botava aquele pozinho do cibazol em cima. E assim a gente foi criada assim. Tinha gente que botava uma história de cuspe de fumo, mas isso era perigoso, né? Por isso que tinha mãe que tinha 10, 12 filhos que criavam 2. Mas minha mãe, os 14 que nasceu, criou tudo.
Botava cuspe de fumo?
Era.
Como é que era isso?
Mastigava o fumo, você sabe o que é fumo, sabe? Então ela mastigava aquela pele de fumo e cuspia em cima do umbigo das crianças. Antigamente elas faziam isso. Agora com a mamãe aqui, que a gente, papai não fumava, a mamãe não fumava, não gostava, não queria. Antes de nascer, os meninos, a mamãe fazia óleo de coco e assim a zorra estava pronta.
E depois assim o umbigo caía?
Caía, com uns 8 dias cai. Vai dando, vai, de repente aquele cicatriz, e cai.
E fazia o que com aquele umbigo caído?
Olha, tinha muita gente que enterrava em porteira de corral, em tronco de pé de árvore. Olha as ideias do povo, como antigamente como era a ideia. As mulheres faziam um buraquinho debaixo da cama e botavam lá, então, botavam aquela terra em cima, o tijolo.
Ah, era diferente para homem e para mulher?
Era, porque disse que era para a mulher ficar caseira, para não dar a mulher não ficar errada. Que antigamente, eu tinha maior medo que a mulher errasse, né? Era um preconceito triste. Aí, para os homens, era para ficar uns homens assim, que arrumasse alguma coisa, trabalhasse, que juntasse as coisas, que fosse, comprasse alguma coisa assim, por exemplo, uma terra, um cantinho para sobreviver. Eles tinham essa crença. Hoje é que o mundo mudou, as coisas não é assim.
Usava, assim, o umbigo para fazer algum remedinho, alguma coisa?
Não, não, não. Aquilo era uma coisa que se descartava, assim como eu estou falando.
Ninguém guardava, assim,
não, seco? Não, 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 não. Ele fica sequinho, né, cai, então ninguém guardava, não.
Agora, e se não enterrasse o umbigo, assim, o que podia acontecer?
Eu não posso lhe informar, que quando eu me criei já foi assim. Mas para trás eu não sei o que era que tinha acontecido.
Todo mundo fazia desse jeito?
Todo mundo, a vizinhança aqui todinha fazia. O marido de mamãe só era chegando aqui e falando.
Naquela época, né, da senhora, que a senhora está contando aí, que eles tinham uma preocupação muito grande, assim, da moça não se perder, essas
era.
Coisas assim, né? Como é que era o hábito assim das moças se casarem? Com que idade?
Depende do pensamento das moças, quando acontecia um rapaz que queria casar com ela. E depende. Porque hoje o pessoal está muito evoluído. Qualquer coisinha eles se casam logo, mas antigamente demorava. Eu mesmo passei 6 anos e 8 meses.
Namorando?
Não. Ele vinha aqui. Agora, pegado só na mão e a gente andava muito direitinho, que nem irmão.
Quando acontecia, assim, não sei se a senhora chegou a saber de algum caso, de alguma moça, assim, que saísse do caminho antes da hora, como é que a família fazia? Como é que era o procedimento?
Olha, a família ficava muito revoltada. Quando era uma família que entendia, não. Mas tinha muitos que ficavam muito revoltados. Caminho, sabe o que era? Comprar passagem e mandar para o Rio de Janeiro, para São Paulo.
É mesmo?
Era.
E como é que
era? Às vezes botava fora de casa, não queria ir em casa, era assim.
E a moça ia para onde?
Trabalhar em casa de família, às vezes ficava pior do que o que tinha acontecido, né? Não tinha estudo, não tinha nada, a civilização era muito pouca.
Muito sofrimento, né?
É.
Quando a família, assim, igual a senhora falou, né, que teve 14 filhos, né,
a mãe da senhora,
e quando, assim, o casal envelhecia, ficava alguém, assim, algum dos filhos para ajudar a cuidar, como é que era?
Ficava, muita família ficava, pronto, meu sogro ficou, e quando minha sogra faleceu, tinha duas filhas dela que moravam com eles e um filho. Ainda tão solteiro lá na casa. E aqui eu saí de casa, foi mesmo que eu não ter saído. Que pra onde eu ia morar, qualquer coisinha que acontecesse aqui, iam buscar pra ficar aqui. Justamente, que agora eu tenho uma casinha na rua, fazia uns 18 anos que eu morava na rua. Mas a minha morada na rua era assim, 2, 3 vezes por semana, graças tá aí pro testemunha. Que eu vinha da rua pra aqui. Agora eu tinha que andar 3 quilômetros, porque todo dia não tinha carro que passasse aqui perto. Da pista pra aqui são 3 quilômetros. Toda veio minha. E depois foi que minha mãe adoeceu, ficou muito doente, foi pro Rio. Lá ela faleceu, só ficou papai e meu irmão que era deficiente. Aí eu fiquei vindo assim, de manhã eu voltava de tarde. Eu só não vinha no sábado, no domingo. No sábado eu vinha até meio-dia. Aí no domingo eu não vinha. Eu fazia alguma coisa pra vender na rua, pra ajudar o consumo da casa, né? Os salgadinhos, as coisas que eu fazia. Então, eu tinha que ficar para ajudar meu marido a fazer para ele vender. Aí depois foi que meu irmão faleceu, foi ficando pior, faleceu, aí eu vim para aqui de uma vez.
A senhora falou, né, que a senhora teve um irmão que era deficiente, né?
Foi.
Hoje em dia a gente vê, assim, nas cidades, nos lugares, tem, assim, as pessoas estão, assim, mais conscientes, acaba sendo uma forma, assim, até um pouco, talvez, mais fácil de cuidar de uma pessoa assim, né?
É.
Mas naquela época, como é que fazia assim, no sítio, né? Quando, para dar uma assistência assim para uma pessoa
Olha,
assim?
O meu irmão, ele com 8 meses de nascido, ele começou, toda vez que dava febre, dava um ataque assim, que ele ficava, né? Às vezes era internado, o médico de uma pessoa disse a mim que ele nasceu de, né, maluco de nascença, então aquilo era uma epilepsia que dava. Tinha um médico aqui na fundação, que minha gente, quando levava ele pra lá, a gente ia daqui de pés com ele grande, com 6 anos, levava esse menino nos braços, sai daqui 2 horas da madrugada para 6 horas da manhã, tá lá, chovendo. A gente cobria ele com uma toalha de plástico e um guarda-chuva. A gente ia de pé, eu e papai com ele, ou eu e mamãe. Aí, um médico tinha lá chamado Dr. Luiz Ares, que ele disse a minha mãe, que quando ele completasse 10 anos, que ele nascesse os dentes, não ia dar muito aquilo forte, mas minha mãe tinha que cuidar dele para o resto da vida, que ele ia ficar com uma sequela. Mamãe não ligou, que o povo antigamente não ligava. Achava difícil muitas coisas, né, que as coisas eram muito difíceis, mas se procurasse, dava um jeito. Ela não se incomodou, achava que aquilo não valia nada, e depois foi o fim dele, foi isso.
E aí tinha, de vez em quando, que levar ao médico.
Olha, tinha quando ele, minha mãe, tomasse conta dele. Mamãe não tomou conta. Às vezes eu chegava da rua aqui, ele tava, moça, todo vermelho. Mãe, você, moça, trabalhar demais. Ele, ó, desmaiou, deu um escurecimento de vista, desmaiou, não sei o quê. Mas não, era quando dava epilepsia nele, trabalhando, né, pelas vagas do rio, aqui atrás tinha um pedacinho de terra que ele trabalhava. Chegava, moça, todo sujo de terra. Acho que quando dava aquilo, ficava com aquele problema dele, né? Porque quem tem epilepsia fica se mexendo no chão. Então era quando dava, ela não prestava atenção. Aí depois que minha mãe morreu, ele era muito impulsivo, que toda gente maluca, ele é perverso. E foi aquilo, foi, ele queria que o papai vendesse isso aqui e saísse daqui, para ir para onde eu estava, perto da rua, o papai não vendeu. De jeito nenhum sair daqui, só sair daqui quando fosse para o cemitério. E queria que falar com o juiz, para o juiz consentir, fazer um túmulo para ele aqui. Não pode, né? E que seria o certo, cada um ficasse no seu canto. Mas não pode. E hoje não pode também. Se adoecer, tem que morrer nos hospital, porque senão eles vão culpar que a gente deixou morrer porque não teve cuidado dos médicos. Graças aqui, olha, quem trazia um médico aqui para aqui. Para consultar meu pai, para consultar o maluco, que mesmo antes dele morrer, ele passou, não foi graça, uns 15 dias aqui, que deu uma, ele pulava, a gente levou para uma pessoa, internemos, ele ficou debilitado, fui para o hospital, como é que se diz, São Vicente de Paula, fiquei com ele lá 12 dias, lá foi quando o médico fez um eletrocefalograma na cabeça dele e disse que ele era maluco de nascença. E ele tinha epilepsia. Mas já depois de 40 e quase 48 anos. Quando ele morreu, ele tinha completado 48 anos. Então, o medicamento, aqueles medicamentos são pesados, né? E acho que aquilo foi evoluindo, quem tem epilepsia toma aqueles medicamentos pesados e vai evoluindo mais. E foi o fim dele. Fazer o quê?
Naquela época da juventude da senhora, que a senhora falou, né, que não tinha energia dentro de casa, eu fico pensando assim, como é que a dona de casa fazia para conservar os alimentos, a comida?
Olha, as comidas para conservar, a gente não era conservada em geladeira, porque não tinha. A carne era salgada. Lembra, você tinha que cozinhar o feijão todo dia, cozinhar o feijão, a fava, a batatinha, a macaxeira, todo dia ser cozinhado. E era no fogo de lenha.
Todo dia?
Todo dia. Ela estava cedinho. Panela no fogo. Eu mesmo aqui, a gente se levantava, ninguém tinha hora, né? Porque antigamente não tinha relógio, não tinha hora. Mas tinha que se levantar uma hora, a gente dormia um sono, se acordar para ralar, a gente ralava no ralo as espigas de milho. O papai plantava, dava muito milho e a gente guardava aqui num quarto. Aí descascava, tava de molho, tava na água, quando tava fervendo, a gente desligava, tampava no outro dia, amanhecia, ralar no ralo. Para dar de comer a gente, às vezes quando tinha trabalhador. Era no outro dia, o café era cuscuz de milho. Batata, inhame, macaxeira. À noite. Ralei muito no ralo.
Acordava cedo para ralar.
Era que o dia, a gente ralava, que era 18 espigas de milho, era 20. Ralava, fazia 2, 3 cuscuz grandes. Então aquilo ali era para muita gente. Quando tinha leite de gado, era leite de gado. Quando tinha, era leite de coco. Óbvio, mamãe criava bastante galinha. Galinha que ela matava sempre pra gente. Eu ia aparecer isso aqui de carne, essas coisas. Mas não tinha geladeira, não. Era pra usar de um dia pra outro. Do outro, se deixasse aquilo, azedava, não prestava.
Então a dona de casa tinha que viver na cozinha.
Na cozinha ainda trabalhava, ajudar o marido roçado.
E
era mais na panelinha de barro.
Ah, é?
Era, não tinha alumínio, não. Era panela de barro.
E quem que fazia essas panelas?
As panelas de barro, quem fazia era uma senhora que morava ali onde mora Zé Ivo, ela sabe, Dona Raquel. Ela fazia as panelinhas de barro, fazia, quando a gente era pequena, ela dava as panelinhas de barro assim pra gente brincar, de boneca, né? Aquelas panelinhas pequenininhas, tão bem feitinhas. E as panelas grandes, pote, panela, a gente carregava água na cabeça.
Durava muito tempo essas panelas?
Pois depende, se você tirasse ela que nem... Aconteceu um acidente aqui comigo quando era pequena, que minha mãe estava com a panelinha de inhame no fogo, cozinhando. Aí foi o cachorro, entrou aqui, pegou meu ali, mordeu na minha perna, arrastou pelo chão, bateu, que o cachorro tava, era de casa, tinha dado aquela doença. E me abanando no chão, né, machucando. A mãe soltou a panela de inhame em cima do fogão, que foi inhame para todo lado, para me socorrer. É, quando soltava a panelinha, eles quebravam. E já comprava outra.
Como é que vocês faziam naquela época para limpar essas panelas?
Sabe como era? É um mato chamado bruxeira, não sei se você conhece. Ali tem uns pés. Ela é uma rama, uma bruxeira. Ela bota um negocinho assim, a gente tira aquele negócio da bruxeira. Então coloca sabão. Quando a gente não tinha sabão, raspava juá, raspa de juá, colocava naquele lugar que tava cimento e esfregava nas panelas. Por fora ninguém limpava não, ficava preta, né? Porque tinha fogo de lenha.
E lavava onde?
Lavava em casa, porque tinha buscava nos poços d'água e tinha jarra grande d'água. Ou juntava da chuva na época da chuva. Mas mesmo tinha duas, três jarras aqui que ela enchia, a mãe dele tinha bem umas quatro. Tava um paninho amarrado na boca e vinha a água da biqueira que a gente botava uma bica, ou de lata ou de folha de agave. Aí juntava aquela água, tampava e daquela água a gente usava.
Essa água assim de beber, vocês deixavam em que lugar da casa?
Olha, ali pra dentro, a gente tava um reto de parede assim, ó, e fazia um monte de feito de tijolo e fazia uma borroquinha e botava o pote em cima.
Como é que chamava esse canto assim?
A cantaleira de botar o pote.
E esses potes quem fazia?
Era a senhora que morava ali, Dona Raquel.
A mesma Dona Raquel?
A mesma Dona Raquel. Ela fez muito pra essa região aqui todinha. Ela tinha três fornos pra fazer panela.
Três?
Era. Aí depois ela saiu, se mudou-se dali, tinha outro mais lá, chamado seu Chico Lixande. A menina fazia jarro pra gente plantar planta, por exemplo, pé de cravo, pé de rosa, pé de flor, assim, no jarro.
Essas mulheres, assim, que faziam essas panelas, esses jarros, como é que elas eram chamadas?
A gente chamava a mulher que fazia as panelas. Hoje tem muito valor, panela de barro, né? Mas antigamente o povo achava que aquilo não valia nada, mas era um valor muito grande. Os pratinhos que a gente levava pro roçado, cozinhava no roçado nas panelas, tinha os pratinhos de barro, fazia comida, tava dentro dos pratos de barro comigo.
Não tinha prato assim de vidro, de louça, não?
Tinha, mas todo mundo não podia comprar, né?
Aí fazia o prato...
Os pratinhos de barro assim, aquela que tem umas tigelinhas abertas. É tão bom comer panela de pratinho de barro.
E copo assim, como é que era?
Fazia copinho de barro, a gente comprava, às vezes aparecia na rua, copo de vidro, a gente comprava um canequinho de lata, que eles faziam de lata, de resto de lata de óleo, daquelas latas assim, eles faziam aqueles canequinhos e a gente comprava.
E dava muito bem, né?
É, bacia, fazia de zinco, desse zinco faz silo para guardar feijão.
Fazia em casa mesmo?
Não, a gente comprava, tinha uns frandeleiros que faziam nas cidades, a gente ia comprar.
A senhora falou aí no início da nossa conversa que vocês iam lá para Guarabira para a festa da luz, né?
Era.
Como é que era essa festa lá?
Era muito divertido, porque tinha parque, dava muita gente, né? Que nem hoje, que tem muito bar. Você lembra, hoje se lembra de bebida. Antigamente não era bebida muito assim, não. Ah, uma moça faz beber, acho que o mundo se acabava. Ninguém tomava muito, não. Lá um ou outro escondido que bebia. Mas hoje as coisas estavam civilizadas, todo mundo bebe, né? Quem gosta? Eu mesmo nunca tomei.
A senhora chegou a conhecer o Frei Damião?
Olha, eu conheci uma vez. Que quando tinha missão, mamãe ia, mas papai, eu que ficava com a meninada. Sempre eles iam, eu ficava com a meninada.
E não dava vontade de ir, não?
Dava, mas papai e mamãe não deixavam a gente fazer o quê? A gente tinha vontade de ir para um texto de mar, maior perrei, passei esse rio cheio nadando de noite. Para ir para um texto de mar ali, pergunta mais Deus que ele sabe. Era um Deus nos acuda. Porque só tinha igrejinha lá no Maciel. Hoje tem mais aqui, tem ali. É assim.
Quando a senhora fala atravessar esse rio a nado, era nadando mesmo?
Era, nadando nos braços.
E como é que ia rezar terço molhado?
A gente levava, não estou dizendo a você, que levava esse, o poder que hoje é palavrão, né? Um negócio assim que chama cabaço, bem grande. Botava a roupa dentro, tampava e botava ele na água e nadava atrás.
Aí chegava, trocava de roupa?
Do outro lado, trocava de roupa e ia. Quando ia, né?
Essa reza era difícil, né?
É. Na falta, mamãe ensinava a gente a rezar em casa.